A paz, meus irmãos. Eu quero saber o seguinte, antes de ler a palavra, fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês eram ovelhas perdidas e que Jesus trouxe para perto de outras ovelhas? Quase a totalidade dos adultos que estão aqui, eu vejo todo mundo de mão levantada. Mas sabe que não parece que vocês foram trazidos para perto de outras ovelhas, porque estão sentados tão espalhados? Eu acho que nunca tinha visto. Eu estava dizendo para o Erasmo que aqueles irmãos que estão lá, no fundo, estão a 40 metros daqueles que estão lá. Agora, eu não sei por quê. Jesus nos juntou. Amém, irmãos? Então vamos nos juntar. Vamos chegar para cá, todo mundo. Os que estão lá em cima, venham para cá. Estão lá naquele palanque, naquelas arquibancadas, que eu não sei por quê. As cadeiras aqui são mais cômodas. Venham para cá. E vocês também passem um pouquinho para cá para nós ficarmos mais juntos. Ah, vai ficar bem melhor. Mas que bonitinhos que ficaram. Agora vocês não estão mais a 40 metros, estão só 25. Amém. Uma vez eu disse aqui que Jesus falou uma palavra de agregação muito forte. Lá em Jerusalém, na cidade do grande rei, cidade santa, a fé dos hebreus convergia muito para aquela cidade, e até hoje é assim. Lígia e eu estivemos lá há pouco tempo, e é assim. Mas Jesus disse lá uma vez, num tom de lamentação, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Olha que não dá para os pintinhos ficarem longe, né? Debaixo das asas da galinha, os pintinhos ficam bem pertinho uns dos outros. Jesus estava falando que os seus andam juntos. Mas nós chegamos aqui para uma noite que queremos, está sendo, que queremos que seja abençoada, porque ficamos desagregados. Pedimos quando vamos chegando e sentando perto dos outros que já estão. Amém, amados? E eu estou falando isso para vocês porque eu quero imitar o meu amado pastor Jesus. Juntar as ovelhinhas umas para perto das outras. Nada de sentar longe. Quantos dizem amém? Tá bom. Então está. Daqui para frente vocês não vão sentar assim separados, né? Porque vocês disseram amém, estão comprometidos, não comigo. Estão comprometidos com aquele que quer que vocês cheguem bem perto uns dos outros. Eu estou falando de proximidade física, mas a proximidade física é muito importante. Hoje eu peguei uma anotação minha de uma expressão da minha filha mais velha, a Márcia Neiva, quando ela era pequenininha. Uma expressão que veio pelo telefone. Eu estava viajando, eu nem me lembro bem se foi lá no centro do país ou lá no norte, eu não me lembro, mas ouvi a Marcinha no telefone falando assim, eu estou com uma saudade do papai. Nós devíamos ter muita saudade uns dos outros e querer nos aproximar uns dos outros. O que é que vocês dizem, irmãos? Façam isso então. Não apenas concordem com quem eventualmente está aqui à frente, mas quando vem uma coisa do Senhor, vocês assumam isso. Amém? Vocês tomem como coisa para levar a sério e assumam isso. Não basta dizer amém no culto, senão a gente fica apenas religioso, mas não discípulo de Jesus. Perigoso ser religioso, muito perigoso. Você sabe que eu estava lendo essa semana uma meditação do irmão Brennan Mann, e ele dizia uma coisa muito curiosa. Ele dizia assim, nessa meditação: o problema não é a nossa escolha entre ser de Jesus ou de Barrabás. Porque é muito difícil que alguém escolha ser de Barrabás, um bandido, um assassino, um criminoso. Nenhuma pessoa sensata é escolher ser Barrabás. Diz que o perigoso é a escolha entre Caifás e Jesus. O Caifás sempre estava pensando no povo, entre aspas. Ele não pensava nas pessoas, pensava na multidão que ele desejava dominar. Ele pensava na nação, mas nunca pensava em dar a vida pela nação, porque outro é que estava dando a vida pela nação, e era o Senhor Jesus. Ele pensava na instituição, o templo, a Torá, a lei. Ele pensava nestas coisas, mas ele não pensava no amor de Deus derramado no coração das pessoas. A nossa escolha, disse o Brennan Manning, com muita razão, é entre ser religioso como Caifás, ou dar a vida pelos irmãos como Jesus. Faça fazer a escolha, parece, Deus nos ajude a fazer. Amém? Ora um pouquinho com o seu irmão, o irmão que está ao seu lado, a esposa, a companheira que está aqui, o amigo. Ora um pouquinho pedindo que Deus nos fale agora, na sua palavra. Pode orar. Quem não sabe orar, diga assim: eu não sei orar, ora por mim. Pronto, está resolvido o problema. Ouve a nossa oração, Senhor. Fazemos junto com os irmãos, e este momento não seja uma formalidade da reunião, mas uma oportunidade para tu falares com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Os amados podem abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo 12. Eu não gosto dos títulos que estão na Bíblia, já tenho falado outras vezes aqui, porque às vezes eles são enganadores, porque eles não fazem parte da palavra de Deus. Eu não estou blasfemando por dizer que uma coisa que está na Bíblia não é boa, mas esses títulos são colocados com o objetivo de ajudar as pessoas, e às vezes eles ajudam, mas às vezes eles, em vez de ajudar, atrapalham. Eles não são parte da palavra de Deus, não são inspirados. Em muitos lugares, os títulos atrapalham. Aqui nesse lugar, fala da instituição da Páscoa. Pois não é que aqui acertou? Aqui é realmente sobre a instituição da Páscoa. Mas o centro dessa palavra não é a instituição. Nós não lemos para saber como foi a instituição da Páscoa. Nós lemos por outra razão. Diz que a palavra de Deus, como é que diz em hebreu sobre a palavra de Deus, o que ela é? Fala, Renato. Fala mais alto. Viva eficaz para quê? Para ensinar, para corrigir na retidão, para fazer tudo que é bom com a gente. E essa palavra aí é para isso. Então eu vou ler essa palavra. Os irmãos que estão com a Bíblia acompanhem, não importa a tradução. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Olha aqui, ó, a palavra de Deus gosta que eles fiquem juntos. Já notaram? Está sempre dando um jeito de pôr as pessoas juntas. Nada de gente espalhada. Convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. E não sobre carne e não falte gente. Não, agora foi eu que falei, não está na Bíblia isso, né? O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento, olha de novo, né? Tem que juntar. Não é o espalhamento, não. É o ajuntamento da congregação de Israel, o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Algum irmão pode perguntar: por que que Moisés está lendo, esse Moisés de hoje que está aqui, né? Por que que Moisés está lendo estas instruções do Senhor? Está lendo essa porção para nós que somos cristãos. É porque há aqui uma palavra de Deus para nós, discípulos. Ah, pode ficar certo que há mais de uma palavra. Se eu chamasse os irmãos para dizerem o que os tocou aí nesse texto, eu sei que nós teríamos muitos testemunhos interessantes sobre alguma coisa que neste texto toca aqueles que são discípulos de Jesus. Algumas coisas para a gente lembrar, né? Diz assim: esse dia será por memorial, isto é, para não esquecer. O dia, Tom falou aqui que numa segunda-feira, no início da nossa reunião, o Tom falou que numa segunda-feira ele encontrou a Cristo. Hein? É o teu memorial. É o teu memorial. Mas aqui tem uma coisa para todos nós. Não esqueça de onde você foi tirado. Muitos ficam o que eu chamo de habituês evangélicos. Se habituam com a coisa evangélica, com os evangélicos, com o tipo de culto que nós temos, com as nossas reuniões e até com expressões que vamos copiando uns dos outros, assim, até nas nossas orações. Eu não tenho problema de repetir o que um irmão disse, não tem problema. Isso não é o problema. Mas é que nós nos tornamos tão habituados que fica um tipo de uma rotina e nós esquecemos de onde nós fomos tirados. Não é para esquecer, irmãos. O que Deus estava dizendo através de Moisés é: vocês não esqueçam desse dia. Não esqueçam. Um dia muito importante. Nunca esquecer. Algumas coisas nós não podemos esquecer. Quando nós estamos cantando hoje, cantamos uma canção muito linda. E um irmão, não sei se na Inglaterra ou nos Estados Unidos, compôs, que fala assim: eu nunca saberei, em inglês está assim, nunca saberei, nunca saberei o quanto custou ver o meu pecado naquela cruz. Mas sabe por que diz isso? Nós cantamos aqui, não saberei, em português, não saberei. Eu quero dizer que quando cantamos isso, nós devemos lembrar que nós não sabemos o que Jesus realmente, lá no seu coração, passou por nós naquela cruz. Muitas vezes nós temos meditado aqui, Erasmo tem nos ajudado, Tom tem nos ajudado, Telminho tem nos ajudado, nós todos estamos ajudando uns aos outros a lembrar o que aconteceu. Mas nós nunca vamos saber tudo que se passou com Jesus naquela cruz, por nós. Impossível. O que Deus pode sentir por tomar o nosso pecado? O que o Deus Santo sente quando toma os pecados de um pecador? Sabe qual é a dor de Jesus naquela cruz? Não é a física. Ah, mas ele sofreu fisicamente mesmo. Ver os seus punhos atravessados aqui nessa região da mão, que quando começa a mão, ter atravessado pelos cravos, pendurado numa cruz, como se fosse um bandido. A palavra diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado. Já ouvimos várias vezes aqui que Deus não fez Jesus pecador, fez pecado por nós. Quando Jesus foi encravado, o nosso pecado foi encravado naquela cruz. Aí Jesus teve um clamor na cruz muito forte. Lá pelas tantas, no meio da sua agonia, não a agonia física, Jesus não se queixou na cruz do sofrimento físico, nenhuma vez. A única coisa que ele se queixou fisicamente foi de sede. Alguns dizem que nem era de sede física. era de sede espiritual, porque ele tomou o nosso lugar como pecador. Como se ele tivesse assumido o nosso pecado de tal maneira que ele se sentiu separado de Deus e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Olha, meus amados, Jesus havia dito assim para os seus discípulos, disse para nós, que somos discípulos dele: eu e o Pai somos um. A minha comida, disse Jesus, e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu não tinha outra coisa. Agora, de repente, ele se sente separado, porque a única coisa que pode separar um de nós de Deus é o pecado. E o nosso pecado separou Jesus do Pai, quando ele se fez pecado por nós. Não é para esquecer isso, meus irmãos. É um memorial. Nós lemos aí, no versículo 14, este dia vos será por memorial. Nunca poderemos esquecer. Nós não compreendemos tudo que Jesus passou, mas nós não podemos esquecer. Eu lhe peço, em nome de Jesus, eu lhe peço que você não passe um dia esquecendo o que Jesus fez por você. Não esqueça. Eu vou dizer mais. Se quantos aqui querem caminhar na santidade, na santificação da sua vida? Muitos de vocês estão erguendo a mão. O jeito de caminhar na vida santa é olhando para Jesus, sabendo o que ele fez por você. A única possibilidade da vida santa é pelo Espírito dele, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo operando na nossa vida e nos lembrando do grande amor redentor de Jesus. Não é uma questão de memória aqui na cabeça. Na minha idade, eu sei muito bem que a gente esquece as coisas com facilidade. Aí, né, eu não tenho muitos para quem apelar nesse sentido. Poderia apelar para o Erasmo, não é, para a Liginha, minha esposa, por causa da nossa idade. Chegou uma fase da vida da gente que a gente esquece. Eu esqueço e passo por mal educado, por esquecer o nome das pessoas. Muito fácil. Mas há uma coisa que eu não posso esquecer. E ninguém pode esquecer em idade nenhuma. Um jovem pode se esquecer por causa das suas distrações. Uma dona de casa por suas tarefas. Mas não deve esquecer do que Jesus passou por você. Ninguém deve esquecer, apesar de poder esquecer por causa do comprometimento com esse mundo, com as artimanhas de Satanás e com o pecado. Mas não esqueça que a palavra de Deus hoje está chamando você para fazer um memorial da sua redenção pelo sangue precioso de Jesus. Abençoe uns aos outros nisso. Põe a mão sobre quem está perto de você e diga: o Senhor te abençoe, para que você nunca esqueça, meu querido. É interessante que no versículo, onde que fala das ervas amargas, é no versículo 8, diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Sabe por que eles tinham que comer ervas amargas? Para lembrar do que eles foram livres. A vida deles no Egito era como comer coisa amarga todos os dias. E nesse memorial era incluído a memória do tempo do pecado, não para por causa de saudade do pecado, mas para saber do que foi liberto. Não esqueça, não só que Jesus morreu no seu lugar, mas não esqueça do que você foi liberto. Aqui temos tantos tipos de pessoas quanto nós somos. Nós somos, eu calculo assim, umas 100, 120 pessoas aqui. Esse é o número que tinha no dia de Pentecoste. 120. Mais ou menos o que nós somos. Nós somos todos diferentes. Aqui não tem ninguém que é... Como é que se diz quando... Não, assim quando... Ninguém é clone do outro aqui. Né? Nós todos somos diferentes. A dona Wanda ali, que está me olhando muito atenta, ela é irrepetível. É só ela que é a dona Wanda assim como ela é. Ninguém é igual a dona Wanda. De vez em quando ela brinca comigo, ela diz que ela é mais velha do que eu, não sei quantos... Ela é 14 dias mais velha do que eu. E ela sempre diz que ela é mais velha do que eu. Ela é assim. Eu, quando lembro a dona Wanda, sempre lembro dela brincando, alegre, disposta. Mas ela é assim, é o jeito dela. Não tem mulher no mundo igual a minha esposa. É só ela que é a liginha assim, como ela é. Não tem ninguém nem parecido, é só ela. Pois é. Aí é que está, não é, dona Wanda? Porque a senhora é a senhora e eu sou eu. Por isso, todos nós somos diferentes. Aquela senhora jovem que está ali, é o casalzinho aqui, ela... Como é seu nome? Que nome bíblico lindo, Ana. E você... Eduardo, olha, Eduardo, você tem um companheiro aqui, viu? Ana e o Eduardo são um casal que Deus juntou. Mas um não é igual ao outro. É só ele que é Eduardo, do jeito dele. Você nunca é igual a ela, nunca vai ser. Você sempre vai ser você mesmo. E ela mesma. Jesus nunca violentou nenhuma pessoa para fazer dele um robô. Mas o nosso grande desejo é ser como Jesus. Amém? Quem quer ser como Jesus? Quando você for como Jesus, você entrou a ser parte do alvo de Deus, quando mandou o seu Filho ao mundo. E diz que sem santificação, a palavra de Deus diz que sem a santificação, ninguém, vamos repetir juntos, ninguém verá o Senhor. Se nós não entramos nesse alvo de Deus, de sermos santos, ninguém verá o Senhor. Quando Jesus morreu, ele nos perdoou. Mas nós não podemos esquecer o que ele fez para nos perdoar. Que jeito de perdoar! Lígia e eu recebemos um telefonema de uma irmã que, depois de lutas espirituais, agora, nesses dias, ela pediu perdão ao seu marido. Ela estava com muitas dificuldades com o seu marido. Foi lá e pediu perdão e disse para ele que ela tinha chegado num ponto que estava querendo abandonar a casa. A nossa irmã experimentou uma grande libertação por ter pedido perdão ao seu marido. Elígia e eu estamos acreditando que vai começar um tempo muito abençoado na vida daquela família. Os irmãos dizem o quê? Amém, assim seja. Muda tudo, porque nós recebemos o perdão de Jesus. Nós precisamos centrar, meus irmãos, no Espírito da cruz. Hoje eu fui levado a ler de novo um texto de Romanos 8. Os irmãos podem abrir na carta aos Romanos, no capítulo 8. É Romanos 8, 18. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está falando de sofrimento nosso. Agora, é interessante, quando Deus libertou o povo do Egito, e a Páscoa é a comemoração dessa libertação, e os judeus até hoje comem ervas amargas, lembrar da sua libertação do Egito, quando ele nos libertou e nos tirou do Egito, do pecado em que nós vivíamos, ele nos convidou, a vocês e a mim, ele convidou para tomarmos a nossa cruz. Ele tomou, alguns pensam que a cruz é um sofrimento de doença. Eu conheci um moço há muitos anos atrás que me disse que a cruz dele era matemática. Ele diz: eu não consigo ser aprovado na matemática na escola. Essa é a minha cruz. Como? Que cruz fácil, não? Estuda geografia, então, né? Pronto, está livre da cruz, né? Mas que tolice pensar que um sofrimento é a nossa cruz. A nossa cruz não é isso, não. Não é mesmo. No dia que Jesus morreu, ele tomou a cruz. Sabe para que ele tomou a cruz? Para morrer nela. Não foi para se tornar um mártir. Não é para que toda a humanidade falasse no seu martírio, que ele era um mártir. Jesus nunca quis aparecer como vítima. Nunca. Ele nunca pensou isso. Ele morreu. Simplesmente. Por nós, por cada um de nós. Diga assim para você mesmo agora: Jesus morreu por mim. Pode dizer de novo: Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Tomou o meu lugar. Pode dizer: tomou o meu lugar. Mas eu quero também morrer por ele. Vocês querem? Ele disse, se alguém não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Você quer ser discípulo de Jesus? Tome a sua cruz para morrer nela. Não é uma para morrer como ele morreu. O que ele fez você não pode fazer. Você não pode morrer por você mesmo. Não tem jeito de você morrer por você mesmo, porque ele já morreu por você. Você não tem que morrer por você mesmo. Não tente ser mártir fisicamente ou de algum jeito para que você se sinta consolado e confortado com seu esforço. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que você tome a cruz cada dia para morrer cada dia nela. Seu ego, seu orgulho, sua vontade dominante, é isso que tem que morrer. Para poder viver para os outros. Não é nem morrer para você ser bonzinho. É morrer para você ser igual a Jesus. Você não disse que quer ser como ele? Você disse, não disse? Você não disse há pouco que quer ser como Jesus? Então morra na cruz, cada dia. Ele não está pedindo uma morte física, ele está pedindo morrer para a nossa vontade dominante, para nossas paixões, para nossos desejos, para a nossa vontade egoísta. Morrer para nós mesmos. Mas não por nós mesmos. Não esqueçam. Quando Jesus nos chamou, quando comecei a juntar vocês mais perto uns dos outros, eu perguntei, quantos eram ovelhas perdidas? Vocês disseram que eram ovelhas perdidas no passado e que agora Jesus está juntando. Mas pode ficar certo que ele juntou você com os outros, não só por causa de você, mas por causa dos outros. Isso é que Deus quer que nós saibamos nesta noite, que ele nos junta para nós podermos abençoar os outros. Quando nós paramos de ser discípulos, ou ser, como nós dizemos, ser cristãos, para recebermos bênção, nós estamos em bom caminho. O problema é quando a gente quer bênção, bênção, bênção. Tem gente que só ora para poder ter bênção, e bênção, e bênção. Não está errado. Porque Deus é um Deus que abençoa mesmo. Mas se nossa vida é só isso, nós temos um tipo de cristianismo que não é o de Jesus. Eu tenho dito que Jesus nunca foi cristão. É interessante, não? Sabe, os cristãos foram chamados pela primeira vez assim na cidade de Antioquia, da Síria, bem depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Jesus nunca foi cristão. Que engraçado, não é? O que Jesus sempre foi, era um filho amado do Pai, pronto para se esvaziar da vontade própria que ele tinha como homem. Foi por isso que ele se fez homem. E tinha vontade própria, a vontade dele não era morrer na cruz. Ele disse para Deus lá no jardim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua vontade. Aí ele já estava tomando a cruz. Quando você faz isso, você já está tomando a cruz. Morre para você mesmo, para poder ser uma bênção para os outros, como Jesus. Quantos querem morrer? Ah, que pergunta difícil essa, Moisés. Ninguém levantou muito depressa a mão, não é? Eu não estou convidando ninguém a suicídio coletivo, não é? Não estou convidando. Estou falando em suicídio de outro jeito. Não é para acabar com a vida. Aqui, nós sabemos que todos nós vamos. Alguns estão mais perto do que os outros. Eu sempre digo, hein, alguns não gostam quando eu falo isso na congregação. O Telmo reclama que eu falo que... O João Nelson é pior ainda que o Telmo. Sempre está reclamando que o Moisés está falando em morrer. Mas qual é o problema? Se sofrermos aqui, vamos viver na glória com Jesus. Seja morrendo jovem, adulto, criança ou idoso, com Jesus temos vida eterna. Eu disse o outro dia aqui que quando a Liginha disser assim, meu marido morreu, Moisés morreu, vocês não acreditem nela. A Ligia não mente. E quando ela disser isso, ela não estará mentindo. De certa maneira, quando eu morrer, ela vai dizer, ele morreu. Mas eu duvido que ela diga assim tão friamente como eu estou dizendo. Mas é certo, meus irmãos, que ela não está falando a verdade. Eu fui transferido. Agora estou na Igreja Triunfante. Transferido da igreja aqui na terra para a Igreja Triunfante. Pronto. Maravilha. A palavra lá de Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não esqueça. Morte agora é morte para o mundo, morte para a nossa carne, morte para Satanás. Não tem mais nada conosco. Nós já morremos para ele, para Satanás. Estamos mortos para ele. Morremos para este mundo e suas paixões. E a nossa carne também precisa morrer, e nós queremos todos os dias levar a nossa carne para a cruz e sermos discípulos de Jesus. Deus abençoe os meus irmãos para que assim seja, comigo também. Vamos ficar em pé e orar.
Jesus, nós te agradecemos porque tu deste a tua vida por nós. Agora, Senhor, nós pedimos graça tua para que nós possamos dar a nossa vida por ti. E que muitos possam te conhecer, porque a nossa vida não será mais nossa, mas a nossa vida será tua quando damos a nossa vida pelo nosso próximo, para que ele seja também aquele que um dia vai dar a sua vida por outros. Senhor, nós agradecemos por aquilo por aquilo que tu fizeste na cruz. Nós queremos lembrar dia após dia este fato. E queremos lembrar que nós fomos remidos pelo teu sangue e possuímos a tua vida em nós. Pai, agradecemos por esta palavra que ouvimos. E queremos que tu abençoes o teu servo, para que ele possa sempre, inspirado na tua palavra, trazer para a edificação da igreja a tua palavra. E nós queremos também te pedir, Senhor, que o teu Espírito nos conduza no viver de cada dia, mais e mais ao lado de Jesus. Te louvamos, Senhor, te glorificamos e te bendizemos. Tu és o Senhor de toda a glória. Amém.
Senhor, abençoe os meus amados. Uma noite encantada com o Senhor Jesus. Uma noite abençoada, embalada pelo Espírito Santo, com as mãos do Pai sobre cada um de vocês. Amém.